is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
JovemPan.com.br
5 horas e 49 minutos aqui no estúdio. Anderson Costa, boa tarde, Anderson.
Boa tarde, Vitor. E nós estamos em contato neste momento com o promotor de justiça, Dr. Luiz Marcelo Negrini, da primeira vara de execuções penais de Taubaté. Dr. Luiz Marcelo, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Anderson.
Doutor, o Ministério Público vai recorrer, né, da decisão da justiça que autorizou o médico Roger Abdelmaci a cumprir o resto da pena em prisão domiciliar. Gostaria de que o senhor explicasse por que desse recurso e quando que ele deve ser apresentado à justiça.
Anderson, a decisão que definiu essa prisão domiciliar veio para que fosse tomada ciência na presente data e a partir de hoje nós... Então, temos o prazo recursal para manifestar nosso inconformismo. Na verdade, o que nós vemos com relação a essa decisão é que não foi comprovado da forma necessária, de forma absolutamente concreta, que o sentenciado, no caso Roger, não tem condições de cumprir a pena na unidade prisional. É fato que ele realmente apresenta uma série de doenças graves, como a grande maioria da população carcerária. Nós temos aí outros sentenciados em situações tão graves ou até mais graves do que ele. No entanto, a unidade vem prestando todo o atendimento necessário ao sentenciado, inclusive com várias remoções aos hospitais da região. E toda vez em que ele é internado, a situação dele física melhora, e foi exatamente inclusive o que aconteceu agora, após a decisão da concessão da prisão domiciliar, quando... se notou que 2 dias após, né, até foi uma coincidência muito grande, né, 2 dias após a decisão da juíza, ele já estava bem e já foi para casa. Então, quem apresenta esse quadro de melhora não está, né, sob a nossa ótica, em condições de receber esse benefício, porque nessa hipótese deveria então voltar para a unidade e continuar cumprindo a pena. É exatamente isso que motiva o agravo que nós estamos preparando para ser interposto perante o tribunal e também o mandado de segurança, para dar maior celeridade ao julgamento desse agravo.
São dois instrumentos diferentes, então. O agravo, são dois instrumentos diferentes que o Ministério Público vai usar para tentar reverter essa decisão. O agravo e o mandado de segurança.
Exato, porque o agravo, ele não tem efeito suspensivo, né? Ou seja, a decisão da doutora Sueli permanece válida até o julgamento do agravo. E um agravo, para ser julgado hoje no tribunal, leva aí aproximadamente 1 ano. Né? Estaria, então, prejudicada... esse objetivo nosso de tentar trazê-lo de volta ao regime fechado. O mandado de segurança, na verdade, tem esse objetivo de trazer uma concessão de liminar para que ele volte ao regime fechado e que o agravo seja julgado de uma forma mais rápida, né, para que a gente tenha uma efetividade maior da prestação que nós estamos buscando.
Agora, doutor, na avaliação do Ministério Público, o ex-médico Roger Abdelmaci, ele tinha condições de ser tratado dentro da cadeia. Ele poderia receber o tratamento na prisão.
Exatamente. O laudo pericial que foi realizado, ele apresenta, e isso é inquestionável, o fato de ele possuir uma série de doenças graves. Todavia, o mesmo perito que fez essa avaliação, ele afirmou que hoje o tratamento que deve ser ministrado a ele é um tratamento clínico, que é assim chamado, ou seja... através de injeção de medicação, comprimidos. Isso é o que vai acontecer na casa dele. Né? Então, obviamente, a mesma medicação que ele vai tomar em casa é o que ele tomaria na unidade. E a unidade tem condição de prestar essa assistência. É óbvio que nós não temos no interior da unidade uma UTI móvel ou um mini hospital, vamos assim dizer, que possa atender todos os sentenciados de uma forma maravilhosa. Né? Aliás, isso existe em qualquer prisão do país. Mas é justamente através da transferência dele aos hospitais, isso não é só ele, quer dizer, qualquer outro sentenciado que apresentar uma doença grave ou sofrer uma lesão grave, ele é transferido para qualquer hospital da região, isso é mais do que suficiente para que se dê, então, atendimento ao quadro dele, quando for necessário, e, havendo a melhora, ele retorne para o sistema prisional, para a unidade onde ele se encontrava. Desde a época em que ele foi internado, Ele foi socorrido ao hospital nas vezes em que foi necessário, se recuperou e voltou. Então, não há nessa hipótese ineficiência do Estado em se afirmar, olha, a unidade não deu o atendimento necessário. Não, deu. Não foi internamente, mas prestou a assistência quando foi necessário, e justamente até por isso que está aí com vida e teve alta, inclusive agora, na sexta-feira, com um quadro bastante estável, né? Sem febre, acabando o tratamento mediante uso de antibióticos, respirando normalmente, sem uso de medicação para controlar a pressão, e foi embora para casa.
Doutor, para a gente finalizar, como é que o Ministério Público viu essa decisão, né? A decisão determina aí que Roger Abdelmassi seja monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Ele também não pode deixar a cidade sem autorização da Justiça. Quer dizer, mesmo assim, ele ainda, na visão do Ministério Público, acabou sendo beneficiado, é isso?
Exatamente. O grande risco que nós temos, até pelo próprio comportamento do sentenciado, que já fugiu uma vez, não é? Foi encontrado no Paraguai, cidade de país vizinho. A nossa grande preocupação é justamente essa. Num quadro desse de melhora, e obviamente ele vai receber todo o tratamento de primeira linha, vamos dizer assim, porque tem condições de pagar por isso, não é? Na sua residência. Essa melhora dele, uma condição de clínica, de saúde melhor do que ele apresenta hoje, permite inclusive a fuga dele, não é? Porque nós sabemos que ele não tem opção a não ser cumprir a pena, né? Ele não tem direito a benefício à progressão, nenhum outro benefício, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, né? Na verdade, a pena dele só vence em 2292, né? Ou seja, nós não vamos estar aqui vivos para ver isso, nem muito menos ele. Então, a possibilidade dele, estando em casa, mesmo com a tornozeleira eletrônica, o risco de fuga dele é muito grande, né? Então, é essa a preocupação que nós temos, aliado ao fato de que não há, como eu te disse, uma comprovação clínica concreta de que ele não pudesse continuar cumprindo pena na cadeia.
Muito bom, nós conversamos aqui na Rádio Jovem Pan com o Dr. Luiz Marcelo Negrini, promotor de justiça da primeira vara de execuções penais de Taubaté. Doutor, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço, boa tarde a todos.